Podcast Unesp.
Sob a influência do governo de Donald Trump, a situação dos imigrantes em Minnesota tornou-se uma grave crise política e humanitária neste início de 2026, marcada por confrontos entre o governo estadual e autoridades federais. Neste mês de janeiro, o governo federal intensificou as ações de fiscalização e deportação em Minnesota por meio da Operação Metro Surge, enviando cerca de 3 mil agentes federais para a região de Minneapolis e St. Paul. A tensão atingiu o ápice após a morte de dois cidadãos em Minneapolis durante ações de imigração. René Good, no início de janeiro, e Alex Prairie, baleado por um agente da Patrulha de Fronteira em 24 de janeiro durante operações do ICE, Serviço de Imigração e Alfândega. O governador de Minnesota, Tim Walz, exigiu a retirada dos agentes federais, chamando-os de destreinados e acusando a administração federal de punir o Estado por suas políticas de cidade-santuário. Em resposta, o Departamento de Justiça emitiu intimações contra Walz e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, alegando que ambos conspiraram para impedir a aplicação da lei federal. Relatos indicam que imigrantes, incluindo brasileiros, têm evitado sair de casa, trabalhar ou frequentar locais públicos por medo de prisões e deportações em massa. Apesar da repressão, líderes empresariais e demógrafos de Minnesota alertam que o estado depende da imigração para o crescimento populacional e para suprir a escassez de mão de obra, já que as taxas de natalidade estão em declínio. Em 2025, a migração internacional foi responsável por 94% do crescimento líquido da população do estado. Ou seja, o problema generalizou na sociedade, tanto para imigrantes e nativos. Lívia Pérez Milani, especialista em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas e pesquisadora do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama da crise em Minnesota.
Bom, eu creio que se nós podemos falar de uma crise migratória, essa é uma crise migratória que tem sido promovida desde o governo e a partir de práticas e narrativas que foram construídas pelo governo Trump, né? Então, cabe ressaltar que em toda a sua história os Estados Unidos foram um país construído pela migração e que tem, inclusive, essa como sendo uma das suas narrativas nacionais, a ideia de um país que atrai muitos migrantes, mas que consegue, de alguma forma, aculturar todas essas pessoas, né? Então, isso fazia parte, inclusive, dessa narrativa oficial dos Estados Unidos, como um país tolerante, como um país aberto. E o governo atual, o governo Trump, ele tem ido contra tudo isso, né? A partir de uma narrativa que se coloca como uma narrativa de controle total das fronteiras. Então, por exemplo, na Estratégia de Segurança Nacional, o governo afirma que soberania se refere a isso, se refere ao controle total das fronteiras. E a partir disso, esse governo ele tem como objetivo a criação de um inimigo interno. E essa criação narrativa e prática de um inimigo interno, ela é como se fosse um bode expiatório para atribuir a um fenômeno social, ou seja, a migração, vários dos problemas sociais que os Estados Unidos enfrentam e com os quais têm lidado nos últimos anos. Então, nos últimos anos, os Estados Unidos vivem uma situação de aumento de pobreza, das desigualdades, uma situação de desindustrialização. Então, muitos desses problemas, embora eles sejam causados por políticas econômicas que têm limites importantes, que não visam a construção, de formas de promoção da igualdade, de formas de inclusão social, principalmente do ponto de vista econômico, todas essas questões elas são atribuídas como sendo decorrentes do aumento da migração nos últimos anos. Então, me parece que essa, se podemos chamar de uma crise, essa é uma crise que é constituída desde o Estado, desde o governo Trump, que busca tratar um problema social que é exatamente, e que podemos discutir se é um problema, né? Uma dinâmica social. Então, um governo que busca tratar uma dinâmica social como um problema de segurança nacional, como uma questão de segurança nacional. E, em razão disso, militariza essa resposta a uma dinâmica social. Então, me parece que a crise ela é causada, ela tem por base esse sentido, né? É uma crise criada pelo próprio governo.
Lívia aponta os impactos sociais das ações no estado norte-americano.
Do ponto de vista do impacto social, talvez a principal questão seja o reforço de dinâmicas de exclusão social e de racialização. Então, importa dizer que embora o alvo principal sejam os migrantes, não são apenas os migrantes que são abordados pelo ICE, né? Então, pessoas que se comunicam em espanhol ou pessoas que têm traços, fenótipos que são atribuídos a migrantes são também abordadas por esses agentes policiais e muitas vezes de forma bastante truculenta. Então, isso importa dizer que existem dinâmicas de exclusão social e de racialização que estão sendo reforçadas, estão sendo intensificadas pela ação do ICE e pelo governo Trump, né, por toda a narrativa de construção de um inimigo interno nessas pessoas a partir dessa dinâmica de imigração. Então, o que a gente vê é que os Estados Unidos, eles são um país bastante marcados por dinâmicas de exclusão social, de desigualdade social, e tudo isso é reforçado por essas dinâmicas e é intensificado por essas dinâmicas que vemos agora. Ainda nesse sentido, mas do ponto de vista dos indivíduos mesmo, de uma percepção mais individual, importa dizer que isso significa o aumento da truculência policial, né? Dessas formas de abordagem policial que desrespeitam, que violam os direitos humanos, é exatamente isso, né? Então, o que a gente vê é uma degradação muito forte dos direitos humanos e das liberdades individuais, que são, inclusive, valores por meio dos quais os Estados Unidos se estabeleceram, os Estados Unidos se formaram e que defendem no âmbito internacional. E aí, do ponto de vista das relações internacionais, e principalmente pensando que o governo Trump é um governo de direita que se articula com outros movimentos, outros grupos de direita no mundo como um todo, me parece que é importante ressaltar também o fortalecimento de uma retórica nacionalista. E essa retórica nacionalista, ela claramente está presente quando a gente pensa nos movimentos expansionistas nessa retórica de expansão territorial do governo Trump, né? Ou em uma política contrária às organizações internacionais, ao sistema multilateral, mas essa retórica nacionalista, ela também está presente quando a gente pensa em dinâmicas internas. Então, a promoção de uma visão da nação como sendo uma nação que deve ser homogênea, que é uma nação que não está aberta a formas de pluralidade, a uma abertura e formas de articulação e uma porosidade transnacional, ao multiculturalismo, né? Tudo isso também é uma retórica nacionalista para dentro. E essa retórica nacionalista, tanto do ponto de vista internacional, no, com, é, na contraposição ao sistema multilateral, às organizações internacionais, quanto do ponto de vista interno, nesse sentido da nação homogênea, na nação que é predominantemente de uma cultura específica, essa retórica ela tem se fortalecido nas relações internacionais e inclusive desde os Estados Unidos, né? Então, me parece que essa dinâmica de excluir os migrantes está, neste âmbito de promoção de uma retórica nacionalista.
De acordo com a pesquisadora da Unesp, Trump construiu uma narrativa relacionando migração com crime.
Parece que o governo Donald Trump, ele parece querer construir uma equivalência narrativa entre migração e crime. Então, para ele, na visão dele, na narrativa dele, é como se essas pessoas que migraram Por essa razão, e principalmente quando a gente fala de imigrantes não documentados, né, imigrantes ilegais, por essa razão, por esse momento inicial de chegada nos Estados Unidos, eles já são entendidos como se fossem criminosos. Então, é muito essa narrativa de equivalência entre imigração e crime, como sendo quase um pecado original, digamos assim. E nesse sentido é interessante perceber que durante o momento das eleições, houve muitos migrantes que diziam apoiar o Donald Trump e diziam entender que uma vitória de Trump seria mais favorável em razão, por exemplo, das propostas econômicas que ele fazia e da tendência de aumento da inflação durante o governo anterior. Mas eram pessoas que se consideram, né, que se consideravam cidadãos de bem, né, pessoas que nunca cometeram um crime e na sua visão, portanto, não seriam alvo desse tipo de política. Mas essa é uma visão que se contrapõe à visão do governo atual, do governo Trump, que é um governo que tenta, de forma narrativa, estabelecer essa vinculação entre imigração e crime.
Lívia, que é especialista em relações internacionais, também relata que a presença ostensiva dos agentes federais e a dinâmica de militarização deve ser contida para a preservação de vidas.
Sobre a questão de como a presença ostensiva de agentes de segurança muda a rotina. Me parece que, em primeiro lugar, uma questão que tem que ser trabalhada é a dinâmica de militarização, né? Então, o governo Trump é um governo que tem promovido uma militarização da vida, do cotidiano nos Estados Unidos, e isso significa exatamente um culto à violência, né? Um culto, uma glorificação da violência, uma glorificação das armas, e uma ideia de que os diversos problemas que os Estados Unidos enfrentam, seja no âmbito interno, seja no âmbito internacional, poderiam ser resolvidos por meio do uso da coerção, por meio do uso da força. Então, me parece que essa é uma dinâmica que afeta a todos os. Todas as pessoas que estão nos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos, porque isso tem consequências transnacionais. Mas também afeta muito mais as comunidades de imigrantes e as comunidades formadas por pessoas marginalizadas, né? Então, são essas pessoas que têm que conviver diariamente com medo, são essas pessoas que estão aterrorizadas, que muitas vezes fazem com que seus filhos deixem de ir à escola. Deixem de ir aos centros de saúde, então tem uma dinâmica muito forte, consequências fortes, inclusive desse ponto de vista, né? Seja da saúde física, mas com certeza também da saúde mental dessas pessoas que estão cada vez mais aterrorizadas em razão, dessa política de criminalização, de militarização e, dessa política de segurança pública. Acionada pelo governo Trump.
A pesquisadora do IPRE, da Unesp, também destaca que as ações dos agentes federais deveriam focar proteção e respeito aos direitos civis.
Sobre as regras de engajamento, cabe dizer que nós estamos falando sobre a ação de agentes federais em um contexto social, em um contexto interno e que a ação desses agentes deveria ser no sentido de proteção da população. Então, toda a forma de ação desses agentes federais deveria ser feito respeitando as liberdades individuais, os direitos civis, a integridade física dessas pessoas. Mas o que tem acontecido é que várias garantias constitucionais elas não elas têm sido esses agentes duais têm passado por cima dessas garantias, né? Então, por exemplo, atualmente existe um memorando da administração que permite aos agentes entrar nas casas sem mandatos mandatos judiciais, o que vai contra a própria Constituição dos Estados Unidos, né? Então, hoje a gente vê uma situação mesmo de degradação dos direitos fundamentais e das liberdades individuais. E a resistência a tudo isso, com toda certeza, passa pelos governos estaduais, mas passa também por toda a mobilização social, pelos protestos sociais que têm crescido muito nos Estados Unidos, né? Então é importante que haja mobilização social para lidar com essa situação de degradação das liberdades individuais a partir de ações governamentais.
Renato Coelho, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.